FM Network.
Fala, torcedor do time mais amado, mais querido. Dessa vez eu tenho que falar mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys, sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. E eu digo mais sofrido porque a gente ganhou, mas é aquele jogo que você ganha, mas fica com raiva de como foi a partida, né? Uma partida que, vamos falar mais pra frente, que o Cowboys venceu. O Cowboys chegou à 10ª vitória na temporada regular. Mas antes de falar, vamos apresentar aqui o pessoal, né? Porque vocês merecem ouvir a corneta deles daqui pra frente também. Tudo bem com você, Vinícius?
Tudo bem, Plat. Eu pressenti até na tua voz que até a abertura hoje foi meio capenga, triste, xoxa. Esse jogo contra o Texans, cara, deu uma leve bad, mesmo com a vitória.
Pô, hoje fui malhar antes do podcast aqui também, cara, fiquei pulando corda lá e acho que isso reflete no meu estado de espírito aqui. Acho que meu espírito já foi destruído depois de ficar pulando corda aqui. Meu Deus do céu, cara, meu cardio está tão ruim quanto o desempenho do Cowboys no jogo passado.
Ainda bem que você não fez o Murphy antes do podcast, né?
Ih, esse ano eu nem vou fazer. Se eu fizer, eu vou de TV Globinho antes do Natal. Tudo bem com você, Diego?
Olá pra todo mundo, pra vocês, pros ouvintes. E dizer que eu, diferente do Vinícius, eu senti na tua voz mais aquela a sensação, assim, a voz tá cansada do alívio que foi de não abandonar o Blue Star Brasil, né? Depois da promessa que foi feita aos assinantes aí durante o jogo em caso de derrota. Então eu acho que essa tua voz aí, cansada, na verdade, é aquela voz aliviada de não entregar essa conta pra nós.
Nossa, nem fala. Eu sonhei de sábado pra domingo que o Cowboys perdia. E aí, pô, mano, falei no grupo dos apoiadores lá, falei, pô, sei que o Cowboys perdia, que não sei o quê. Porque tava todo mundo falando a semana toda, ah, jogo fácil, o Cowboys vai ganhar de 40-0, que não sei o quê. Até no nosso podcast a gente falou que isso aí é um jogo fácil e tudo mais. E eu falei, cara, eu acho que vai vencer, apesar de ter sonhado que o Cowboys perderia, mas se perder, eu renuncio o meu cargo no Blue Star Brasil e é isso. E, cara, eu fiquei sofrendo até o último segundo lá, porque naquela última interceptação do deck, ali eu tinha jogado a toalha.
Por pouco a gente não começa a nossa ditadura no Blue Star Brasil.
Naquele momento, eu não sei o que houve na TV, que eu passei a acompanhar exclusivamente pelo Twitter. E o Plat botou a interceptação e fim de jogo. Foi uma coisa assim, interceptação e o fim do jogo, pessoal. Vai ter que passar o troféu pra nós aí, né?
É porque quando você vê aquele lance, cara, era mais esperado que o Cowboys perdia, porque não tinha como. Mas se você vê, cara, é uma interceptação. Eles estavam dentro da linha de 10 jardas e o Cowboys estava perdendo por 3 pontos. Alguma coisa assim. Mas um touchdown levaria o jogo a 2 posses de bola. Estava perdendo por 20 a 17. Eles faziam um touchdown, era 27 a 17 com 5 minutos de jogo. Não, tava 23 a 20. Ia ficar 30 a 20 com, sei lá, 2 minutos de jogo, menos que isso. E não tinha como, não ia ter como. Só que aí a defesa do Cowboys conseguiu um milagre ali de evitar o touchdown na terceira descida. E aí na quarta descida eles fizeram uma cagada homérica ali, uma jogada por... O QB foi para um lado, o running back foi para o outro, aí o QB improvisou e não conseguiu converter. Aí quando o ataque começou aquela campanha, para mim, ali eu já tinha certeza que o Cowboys ia virar. A campanha estava fluindo igual a primeira, muito fácil. Mas no restante do jogo, né, a gente viu um Cowboys quase que irreconhecível, né? A gente não viu o Cowboys atuando mal assim, dessa maneira, acho que, sei lá, desde a semana 1 contra o Tampa Bay Buccaneers. Diego, para você foi o pior jogo da temporada?
Eu não consigo ver ele como esse jogo como o pior de todos, porque eu ainda tenho um fantasma daquela partida contra a Green Bay, que eu acho que a gente também tinha plenas condições de ganhar. Durante o jogo se ofereceu para nós diversas vezes e a gente se esforçou muito para perder e perdeu. Eu creio assim que Dallas realmente fez um jogo sonolento depois da primeira campanha. A primeira campanha enganou bastante, enganou a todos, enganou aos jogadores. Os jogadores relaxaram muito cedo. Eu acho que todo mundo foi tomado desse espírito de salto alto. Foi um jogo muito ruim. O Dak jogou muito mal. As interceptações realmente, o Josh Paul, enfim, não foi bem a linha ofensiva naquele momento. Teve aquela outra, a interceptação anterior foi uma bola espirrada. Teve muitas jogadas tecnicamente ruins, né? Que eu acho que era muita questão de concentração. O TD foi muito fácil de fazer do Pollard e o jogo foi ficando ruim, foi ficando ruim, foi ficando ruim, mas nós ganhamos. E eu acho que o final vitorioso, ele acaba apagando um pouco de todo o ruim que aconteceu, não totalmente, né? Mas apaga bastante. Eu digo só pra não tornar ele o pior jogo do ano. Pra mim, o pior jogo do ano é Green Bay. Green Bay, Dallas nunca pode perder pra Green Bay.
também.
Sistematicamente tem perdido, e esse último então se esforçou demais para perder. Eu acho que tá em segundo lugar nesse terrível ranking que a gente não deveria ter que fazer, mas às vezes tem que fazer.
E Vinícius, a gente comentou, né, no cast passado, que era um jogo que o Cowboys tinha favoritismo enorme. E de fato, nas casas de apostas, se o Cowboys perdesse, acho que seria a maior zebra assim, da NFL nos últimos 30 anos, de tanto favoritismo que o Cowboys tinha nesse jogo. E aí a gente fez um exercício contrário, né? Ao invés de falar onde o Cowboys tem vantagem, era, a gente comentou baseando mais ou menos o que, que precisava acontecer pro Cowboys perder, né? E a gente comentou bastante coisas, e muitas delas aconteceram, né? Mas por que, que você acha que elas aconteceram? Por que, que o Cowboys teve tanta dificuldade nesse jogo, a ponto de, pô, só ganhar no, na última campanha, faltando 40 segundos pra acabar a partida?
Sucessão de erros, né? A gente teve forçação de passe do deck com interceptação, a defesa não jogou tão bem, principalmente até tentando parar o David Mills, digamos assim, né? O Parsons não jogou tão bem, né, não apareceu como estava sendo o Parsons da última temporada, das primeiras semanas. Tivemos um pouco de dificuldade com o nosso cornerback 2, né, porque a gente já sabia que isso ia acontecer também. Que jogo corrido a gente tomou quase 100 jardas, né? A defesa parou o jogo corrido onde mais importava, na última drive deles, beleza? Mas durante o jogo a gente sofreu um pouquinho com o Pierce, né, com o Damon Pierce. Acho que é muito por isso, essa sucessão de coisas. Salto alto que, cara, a gente estava com o quê? 17 pontos de spread contra a Texas nas casas de apostas. Todo mundo colocando a gente como segundo ou terceiro melhor time da liga. No máximo, um quarto melhor time da liga. E faltou tipo, o time entrar com muito mais vontade do que entrou. Ele precisava ter acabado logo com o jogo até o primeiro tempo, como a gente comentou no grupo dos assinantes, né? Cara, é o jogo pra finalizar até o intervalo e depois descansar quem é necessário descansar, quem pode estar machucado e coisa do tipo. E a gente passou longe de conseguir um negócio desse.
É, a gente sofreu bastante com os turnovers, né? Porque foram 3 turnovers que a gente teve, não foi? No primeiro tempo a gente teve um punch que acabou virando fumble, né, do Turpin. Eles conseguiram anotar um touchdown logo depois daquele lance do Turpin, né? E isso esquisitou um pouco o jogo, porque a gente tinha feito um touchdown numa campanha muito fácil. A gente tinha forçado um three and out, né, e recuperar a bola, ou seja, tudo encaminhando pro jogo tranquilo. E aí o Turpin sofre um fumble sozinho, né? E aí, pô, eles conseguem empatar logo em sequência e logo depois a gente sofre um three and out, né? Então esquisitou ali a situação. No fim, antes do intervalo, né, Vinícius, que a gente sempre comenta toda semana, né? Dak Prescott sofreu a interceptação. Talvez não foi tão no fim do jogo assim, foi faltando 3 minutos pro fim do jogo, mas foi uma interceptação ali que é complicado, né? É, mais uma vez o deck interceptado. Acho que até em algumas situações dá pra relevar a situação, interceptação, mas ele mesmo já falou depois do jogo que ele tem responsabilidade na situação, ele tem consciência disso. Outro touchdown veio depois do turnover, né? Ou seja, a gente foi pro intervalo perdendo por 20 a 17, só que 14 pontos vieram de turnover. O ataque deles, em situações, entre aspas, normais, só teria anotado 6 pontos no primeiro tempo se não fossem os turnovers. A gente estaria vencendo por 17 a 6, ou seja, era um cenário que a gente se colocou, né, pelos nossos erros. E aí quando a gente consegue forçar um fumble, agora eu não lembro quem forçou o fumble, se foi o Damone Clark, mas enfim, o Trevon Diggs recuperou o fumble e ali tudo indicava que, cara, o Cowboys vai virar o jogo, né? O Cowboys chegou até a linha de uma jarda e aí pra mim, pô, foi uma campanha só de corrida, né? E aí o Ezekiel Elliott correu pelo meio pra variar, né? Corrida pelo meio, e aí não conseguiu, a gente não conseguiu converter a quarta descida, turnover on downs. Ali o jogo esquisitou, mas mostra também que o Houston Texans também deu oportunidade pra gente em turnovers e a gente não conseguiu aproveitar.
E se eu não me engano, após essa drive nossa que a gente não converteu a quarta descida, eles marcaram uma pontuação, não foi?
Foi o field goal. E aí foi pro 23 a 17.
Andaram aí o quê? Praticamente 90 jardas ou alguma coisa assim. Mas tipo, eles andaram muito. Eles tiveram uma drive longa.
10 jogadas e 63 jardas, mais 5 minutos no relógio, bastante coisa.
A gente sofreu turnover e eles aproveitaram. A gente vai lá, não consegue fazer uma quarta descida, eles queimam mais 5 minutos de relógio e sai no mínimo com 3 pontos. Então assim, eles aproveitaram muito bem aonde a gente errou, né? O que a gente fez de errado, eles aproveitaram. Porque de resto mesmo, igual você falou, David Mills não fez tanta coisa assim, né? Fora essas drives pós erros nossos.
E eles ficaram revezando o quarterback, cara. Foi uma situação muito esquisita. Nunca vi isso assim, acho que contra o Cowboys, tipo, ficarem revezando, uma campanha o Mills, outra é o Driscoll, Eu acho que o Cowboys um pouco meio que se perdeu, assim, não sei se eles estavam preparados. E outro problema que teve é que o Driscoll é um quarterback móvel, né? O Cowboys jogou contra o Lions em Detroit, acho que foi em 2019, e o Driscoll era o quarterback porque o Stafford estava machucado, e o Cowboys sofreu para ganhar do Jeff Driscoll também nessa situação, porque desde essa época o Cowboys sofre com o quarterback móvel, e esse ano a gente cansou de falar, né, quanto o Cowboys sofre. E foi isso, o Damon Pearson, ele veio para 78 jardas com 22 carregadas, um número não tão bom assim, mas...
Mas ele machucou depois, né, Plat? Senão ele ia ter corrido muito mais ainda.
Foi, mas a gente sofreu também com o Jeff Driscoll correndo, e também, uma coisa que a gente tem que ressaltar, a gente sofreu muito com as lesões e os jogadores que vieram, entraram em campo depois das lesões, né? Inclusive, eu ia te perguntar, Diego, porque o Anthony Brown, ele já tinha saído do jogo, né? Ele já tinha sido confirmado fora da temporada, que o Kelvin Joseph ia ser o titular, só que aí, durante o jogo, durante o aquecimento, o Jaron Curse sentiu alguma coisa e ficou na dúvida se ele ia jogar ou se não ia. Durante o jogo, a gente perdeu, acho que o Jonathan Hankins, né? O Jonathan Hankins saiu, defensive tackle. O Trevon Diggs saiu por um tempo com a lesão na mão, depois voltou. O Terrence Steele saiu do jogo com uma lesão no joelho, tá fora da temporada, a gente vai falar mais sobre isso. Mas também, durante o jogo, foram muitas lesões, assim, que, pô, desfacelaram o time, né? Diego, como é que você acha que foram os substitutos deles durante a partida? Você acha que conseguiram segurar ali, segurar as pontas ali, ou não foram tão bem?
Eu acho assim, ó, que, Plat, na boa, não foi por culpa disso que Dallas fez o jogo ruim que fez. Assim, já estava em decadência evidente quando essas lesões passaram a ocorrer. Claro, não a do Jaron Curse, né, que foi antes do início da partida. E eu acho que manteve a mesma vibe, não teve grande piora nem grande melhora. O brabo é assim, ó, o jogo corrido seguiu. Até eu acho que a lesão do Hankins foi justamente numa jogada em que ele fez ele conseguiu parar uma corrida, que seria uma corrida grande, né, do adversário. E, assim, a corrida entrou ainda mais, mas... Não sei se por culpa dos reservas que ingressaram à secundária, eu acho assim que os quarterbacks tiveram enorme facilidade para jogar. E não, quando tem essa enorme facilidade para jogar, os jogadores da secundária ficam muito prejudicados. Então eu acho que assim, ó, a galera segurou a onda, a maioria dos jogadores segurou a onda, com exceção de um jogador, né? Que aí eu acho que esse destoou de uma maneira absurdamente superior do ponto de vista negativo, né, do que os outros, que foi o Josh Ball, né? Que esse sim foi... evidente o declínio técnico que Dallas teve, e até a entrevista do Mike McCarthy no fim do jogo, meio que defendendo ele, eu acho que tem muito mais relação com não destruir ele publicamente, tentar dar uma moral, do que qualquer outra coisa. Eu acho que a gente não tem que ficar bravo com o McCarthy, ou com quem quer que seja, na defesa dele, porque também fica complicado de qualquer pessoa da comissão técnica falando de tal, jogou muito mal, não tem a menor condição, mas assim, dos reservas, tá? Eu acho assim, nada foi tão destoante quanto foi o Josh Ball, que demonstrou uma situação física e técnica que não se coaduna com o futebol profissional. Isso sim ficou, esse sim ficou evidente, tanto que ele foi imediatamente retirado, né, depois da interceptação. Eu fiquei assustado, né, naquele momento. E depois a gente começa a pensar, pô, por que que o Jason Peters não entrou antes, mais cedo? Talvez tenha sido justamente uma questão física, talvez ele não aguentasse um jogo tão longo assim, né? Não sei, essa é a minha opinião. Eu acho que quem destoou negativamente e efetivo foi o Josh Ball. Agora, pros próximos jogos é uma questão já diferente, né? A gente tá tendo muitas lesões de sequência, e eu não sei se tem como atingir o primeiro lugar, e eu não sei se já não é hora de começar a rodar mais o elenco, justamente para testar esses jogadores e dar algum tipo de rodagem. Quem se destacou negativamente para mim foi o Josh Ball, e os demais, assim, ó, nenhum grande destaque, mas seguraram o mínimo que poderia segurar, na minha opinião.
Ainda tem uma coisa, né? Eu acho que quando o Trevon Diggs estava fora, e eu acho que a gente ficou basicamente Kelvin Joseph e Nashon Wright, eles não utilizaram tanto passe. Acho que se eles utilizassem mais ainda o passe e forçassem bola em cima deles, a gente ainda poderia sofrer um pouco mais com a saída do Diggs. Mas eu não lembro de cabeça que o Texans fez isso. Acho que o Texans errou até nessa parte, que eles poderiam ter aproveitado que a gente estava jogando só corner reserva.
Pouco aproveitaram também, até porque o próprio o Jerry Jones ainda falou que parecia que estava jogando com o Brett Favre. Isso é um pouco a facilidade que o QB teve, né? Mas também teve algumas recepções assim que surpreenderam, na minha opinião, até do ponto de vista atlético, né, por parte do wide receivers, que eram wide receivers o quê? quinto, sexto, sétimo wide receiver do adversário, sei lá. E concordo contigo, Vinícius, podia até ter explorado mais, mas alguma coisa também conseguiram. O adversário era muito ruim, né? Vamos lá.
O Kelvin Joseph, ele cedeu essa recepção lá, Moore, né, pro Chris Moore, que pra mim não foi recepção, né, o McCarthy desafiou e perdeu. O McCarthy desafiou dois lances na temporada e perdeu os dois, né? Mas esse eu acho que não foi, não foi recepção, a bola bate no chão, até o Dean Blandino, que a gente sabe qual é o histórico dele com o Cowboys, né, e até ele falou que não foi recepção, e os árbitros mantiveram, né, mas também o Joseph tava mal pra caramba no lance. Não achei que ele foi tão mal assim, mas também, pô, longe de ter sido bem. A gente espera que, pô, ele não seja, tipo, um desastre total. E acho que ele não foi um desastre total, ele foi mal. Na Sean Wright, ele chegou a jogar um pouquinho enquanto o Trevon Diggs estava fora e também não foi grande coisa. O Josh Ball, cara, pelo que o pessoal, os analistas lá de Twitter, estavam falando bem, tipo, ele só foi mal em dois lances, no resto do jogo ele foi bem. Só que, pô, você vai ver os dois lances que ele foi mal. Um foi fumble no deck. E o outro, o cara bateu no braço do deck que por conta disso aconteceu a interceptação que, porra, era pra ter matado o jogo. Não mataram por incompetência. E, pô, é complicado, né? E aí quando você vê, cara, o ataque no terceiro quarto, o ataque não pontuou no terceiro quarto, que é um que nessa temporada é um quarto que a gente consegue pontuar bastante. No último quarto, o ataque de Dallas não funcionou direito. Foi anotar o touchdown no último quarto com o Jason Pierce de right tackle no lugar do Josh Ball. A gente vê mais ou menos por aí. Eu acho que o Josh Ball tá evoluindo, que não sei o que, pra mim é um desastre querer contar com ele, ainda mais daqui pra frente a gente vai enfrentar times mais qualificados. Se o Cowboys depender do Josh Ball pra passar de fase nos playoffs, o Cowboys não vai passar. E eu acho que o Cowboys tem que ter ciência disso. Assim como, se depender de Kelvin Joseph não espalhar a farofa pra passar de playoffs, não vai rolar. Kelvin Joseph vai espalhar a farofa, o Nashon Wright vai espalhar a farofa. Até o Deron Bland, eu tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir corresponder, porque o cara é o calouro, é jogador de terceira rodada, ainda tá em evolução. Eu não digo que ele é um mau jogador, mas digo que ele tá em aprendizado, ele é muito jovem ainda, ele pode cometer erros, ele tá aberto a erros. Mas agora, o Kelvin Joseph e o Nashon Wright, eles são jogadores ruins. E o Cowboys sabia dessa situação, o Cowboys viu a pré-temporada inteira, viu todos os treinos de pré-temporada, viu treinos de temporada passada inteira. A gente que tá vendo pré-temporada, tá vendo que eles não estão rendendo, eles lá dentro, eles estão vendo isso também. E, pô, eles foram pra temporada regular tendo consciência de que, cara, o Anthony Brown já não era um cornerback com condição pra ser titular absoluto na NFL, quanto mais os dois reservas, o Wright e o Kelvin Joseph. Se eles foram com essa noção, eles saberiam que em algum momento, pô, se acontecesse alguma lesão, eles iam entrar. É igual cueca furada, cara. Se você guarda a cueca furada, uma hora você vai ter que usar ela. Uma hora as outras cuecas vão ficar sujas, você vai ter que usar a cueca furada. Não tem jeito. Jogador ruim sempre acaba entrando em alguma hora, cara. E ele vai prejudicar seu time.
Cara, e vocês não acham, por acaso, que depende muito pra esses caras que estão entrando na secundária, tudo reserva, um pass rush mais efetivo? Eu acho que nesse jogo faltou muito de pass rush, né? Até parecia que a gente tava jogando sem pass rush. Sem nenhum titular de pass rush ali.
Só o DeMarcus Lawrence foi bem, ele foi melhor no jogo, parando no jogo terrestre do que no pass rush em si, né? O Dorance Armstrong, eu não ouvi falar dele. O Williams foi mal. O Dante Fowler também, não vi nada. Ficou devendo, e a linha ofensiva do Houston não é tão boa assim, tá? Eu tenho minhas dúvidas se não rolou salto alto no time, se o time não estudou direito, porque não é comum ver o Cowboys jogando desse jeito. Principalmente o front seven, né? E até o Micah Parsons, como o Vinícius falou, é um jogador que é um dos melhores jogadores da NFL tranquilamente, mas esse jogo ele foi reconhecível, ele tava bem abaixo. Vi um lance que ele deu atrás do quarterback, quando o quarterback correu assim. Ele é mais rápido do que aquilo, né? Tem alguma coisa. Eu suspeito que ele esteja jogando um sacrifício, meio lesionado. Não sai nada no injury report, então não tem como saber, né? Mas eu suspeito que, cara, acabando a temporada, vai aparecer, Micah Parsons passou por uma cirurgia, e aí, pô, bota na roleta lá, ombro, joelho, cotovelo, essas articulações assim, alguma coisa que ele tava incomodando durante a temporada e ele jogou no sacrifício. Sempre acontece isso, sempre acontece uma cirurgia assim, um cara que a gente nunca sabe. O Ezekiel Elliott, ele, todo fim de ano, fim de temporada, ele passa uma cirurgia, alguma coisa, e tá jogando baleado e a gente não fazia ideia que ele tava jogando baleado. Sempre acontece, e eu acho que com o Micah Parsons vai acontecer isso, por mais que não saia em injury report nenhum, né, eu acredito que isso explicaria, né, o desempenho assim meio abaixo que, não só desse jogo, né, acho que nos últimos jogos ele tem tido, ele não tem jogado no nível que ele tava jogando nas primeiras partidas da temporada, então acho que pode ter alguma coisa a ver. Agora, Vinícius, olhando esse jogo, né, o Cowboys venceu, beleza, venceu um sacrifício, mas venceu. Só que o desempenho desse jogo te preocupa pro restante da temporada? Porque a gente vai enfrentar agora Jaguars, Eagles, esse Titans e Washington, se não me engano, nessa ordem. Sendo três desses quatro jogos fora de casa. tem que contar nos playoffs, né? A gente vai falar um pouco mais de chance de playoff e tudo mais. Mas todos eles são times muito melhores que o Houston Texans, obviamente. E daqui pra frente vão ser só times que, no mínimo, brigam pro playoff, né? Eu não sei como é que tá o Jaguars. O Texans deve ganhar a divisão, sei lá. Mas eu não sei como é que o Jaguars tá no wild card. Eu acho que não tá bem. Mas enfim, Titans vai ganhar a divisão. Jaguars, ok, deve ser o adversário mais fraco desses quatro que a gente tá enfrentando. O Eagles fatalmente vai ganhar a divisão, já tá classificado aos playoffs, né? E o Washington vai brigar por uma vaguinha nos playoffs até o final também. Então a gente tá falando aqui de quatro jogos, três são de times de playoffs, né? E um que tá meio que sonhando ainda. Jogando a bolinha que o Cowboys jogou, Vini, você acha que te preocupa do Cowboys repetir essa atuação daqui pra frente? Ou você acha que foi uma vez só e o Cowboys meio que desceu do salto agora e vai conseguir corrigir isso pro restante da temporada?
Eu nem digo que é só salto alto ou alguma coisa tipo intuitivo de Dallas fazer isso durante a temporada, né? Intercalar jogos bons com jogos ruins, né? Já falou que a gente poderia ter ganho muito bem do Packers lá em Green Bay, a gente era favorito e coisas do tipo, perdemos. Um jogo como esse agora era, tipo, pra vencer tranquilamente, porque, cara, é o Texans, né? Pique 1 do draft, né? Acho que só tem uma, duas vitórias no máximo, tô enganado. Além de todo o time ser bem fraco, tá totalmente no rebuild. E, cara, me preocupa, né? Porque, igual você falou, você citou os times que a gente vai enfrentar agora. E, assim, mesmo o Jaguars, que é o jogo de domingo, que é um time que tá com um recorde ruim, é um time que tem Doug Peterson de head coach, tem o Sunshine de QB. Então, tipo assim, é um QB melhor, são recebedores melhores, running back, digamos, melhor, defesa muito melhor do que o Texans. E se a gente jogar igual, é muito maior a chance da gente perder. Cara, não dá. Não dá pra jogar igual a gente jogou com o Texans, com o Jaguars. Quiçá com qualquer um dos outros times que você citou. Porque assim, agora é só pedreira que a gente vai enfrentar. É jogo de divisão, é Eagles. E a gente ainda precisa torcer pros caras perderem um jogo pra ter uma chance. Então a gente precisa fazer a nossa parte, né? Já que a gente precisa de vitórias, a gente precisa não passar sufoco, né? Tem que vencer de forma tranquila, uma, duas posses de bola que seja, né, de diferença no placar, para que a gente vá para os playoffs de alguma forma. A gente não chegue nos playoffs de alguma forma desmotivado, né? Pensou chegar a última semana perdendo, ou chegar nessas últimas semanas meio cambaleando, coisas do tipo. A gente vai jogar um jogo fora de casa, a gente vai precisar estar com o pico de energia, de insulina da galera lá em cima para, tipo, tá todo mundo no 220 preparado pro wild card.
Eu tava vendo meio que uma simulação rápida aqui. O Cowboys tá matematicamente garantido, não só pros playoffs, né? Se ganhar domingo contra o Jaguars, tá matematicamente garantido nos playoffs. E agora, se perder pro Eagles, o Cowboys vencendo o Titans ou vencendo o Commanders, ele tá matematicamente garantido na seed 5, ou seja, não tem chance de cair pra seed 6 ou seed 7. Pensando num cenário, Cowboys ganhou do Jaguars, perdeu pro Eagles, ganhou do Titans. Contra o Commanders, o jogo já não vale nada pro Cowboys, porque se o Cowboys ganhar, perder, empatar, ele vai continuar na mesma situação nos playoffs. Então, a única coisa que vale é, sei lá, querer que o Commanders vá pros playoffs ou não, né? É meio que sacanear o rival. Mas é um jogo que o Cowboys pode até poupar, se o Cowboys achar interessante e tal, porque isso aí é um jogo que não faz diferença. Mas eu acho que foi um jogo pro Cowboys que serviu de alerta, assim. Eu acho que o Cowboys viu, é uma situação meio esquisita, a gente tem que melhorar muito, porque a gente tá vendo alguns erros se repetirem, o time tá se lesionando, a gente tá perdendo peças e a gente precisa estar inteiro, tá bem pros playoffs, porque nos playoffs, cara, tudo pode acontecer. A gente pode, pô, enfrentar o Philadelphia Eagles fora de casa e pô, ganhar tranquilo lá, como também a gente pode, pô, jogar contra o Minnesota Vikings, um time que a gente enfiou 43 fora de casa, e chegar nos playoffs a gente perder aquele jogo, ser eliminado, acabou. É um jogo que tudo pode acontecer e o time tem que estar muito bem no dia. Não pode dar uma chance pro azar, porque nos playoffs isso é o suficiente para transformar um time classificado em eliminado. A gente viu contra o 49ers, a gente viu contra o Green Bay Packers, né? Todas as eliminações do Cowboys, como a gente viu, com que detalhes fazem a diferença no final dos playoffs, né? Em um jogo de playoffs. Mas vamos fechar esse jogo já e falar dos outros assuntos da semana. Diego, mas você, quem foi o destaque e a decepção da partida?
O meu destaque eu vou deixar o Tony Pollard, tá? Eu acho que ele tá fazendo um ano espetacular e nesse jogo Podia ser ele, podia ser o Ezekiel Elliott. Assim, os dois eu acho que jogaram muito bem, mas eu vou colocar o Tony Pollard porque teve algumas situações técnicas do Tony Pollard que me surpreenderam. Aquele touchdown que ele caminha de lado, achei muito bem, que foi via recepção, gostei demais dele. E a minha decepção, adoro o cara, tenho a camisa dele, mas eu acho que eu esperava um crescimento maior do Dak Prescott nesse jogo, por mais que tenham falhado alguns jogadores daqui e dali. Eu acho que ele jogou muito, não soube proteger a bola. O próprio Jerry Jones falou, a gente não pode confundir agressividade com deixar a bola mais para o adversário do que para nós. A bola é muito valiosa, né, para o futebol. O futebol é um jogo de posse, né, então a posse tem que ser valorizada. Então eu coloco Tony Pollard como destaque e Dak Prescott como decepção.
Olha que vai ter muita gente concordando com o Diego, hein? Decepção, eu vou ficar com o Josh Ball, por tudo que a gente já falou, e eu ainda não entendo a gente não ter colocado diretamente já o Jason Peters como right tackle, mas ok. Cara, acho que destaque eu vou deixar com o Donovan Wilson. É um cara que, mais uma vez, acho que ele forçou um dos turnovers, se eu não me engano, e tá indo muito bem. É um cara que tá fazendo muito o seu nome nesse ano de contrato dele. Eu só queria acrescentar uma coisa que até esqueci de falar. Já tá mais do que provado que a gente precisa deixar o Zeke pelo menos correr 15 vezes no jogo, né? A gente tá 17-0, o Zeke corre 15 vezes por jogo, e a 15ª corrida que ele fez no jogo de domingo foi a corrida do TD. Tava escrito nas estrelas, cara. O drop do Michael Gallup foi totalmente roteirizado pro Zeke correr e continuar a sequência.
Vocês não acharam que foi touchdown aquilo ali?
Eu achei.
Cara, foi perto, foi próximo, assim. Eu acho que
contra nós eles dão um touchdown, né?
Porque aquela coisa, ele recebeu, já tava da red zone, era TD, pô. Pra mim é TD aquilo ali.
Um destaque positivo pro jogo, eu acho que eu vou falar do Tony Pollard, cara, porque, pô, é um cara que, quando o Cowboys precisa, ele sempre corresponde. É impressionante, cara. Ele é um running back que eu sempre subestimei, ele sempre calou minha boca. Eu sempre achei que, pô, acho que o Tony Pollard não era running back pra fazer até, pra ser jogar de tal jeito, ele vai e joga. Ah, não acho que um running back pra correr, pô, 20 vezes, ele já correu 20 vezes e consegue. Um cara que sempre me surpreende e, pô, esse jogo ele teve 2 touchdowns, né? E o primeiro touchdown foi daquele jeito, né? Ele é um cara que ele muda de direção muito rápido, ele consegue criar muito espaço por conta disso, né? Às vezes ele vai correr e numa mudança de direção ele já meio que tira dois marcadores, assim, dois defensores assim de posição, os defensores ficam no ângulo ruim, ele ganha na velocidade e consegue uma boa corrida. Aquele segundo touchdown que ele vai meio que andando de lado, ele igual um Siri pra endzone, também maravilhoso, um passezinho pro Deck. O passe do Deck, né, foi um passe, pô, antes da linha de scrimmage ali, ele conseguiu tirar o touchdown ali, meio que onde não tinha uma situação. Pô, vou falar o Pollard como destaque positivo. Meu destaque negativo, cara, eu acho que um jogo como esse dá pra falar muita coisa, né? Dá pra falar do Deck, pra falar do, até você falou do Josh Ball, dá pra falar do Micah Parsons. É, do Micah Parsons, como eu já falei, eu vou falar do CeeDee Lamb, cara. O CeeDee Lamb, ele que sempre lidera o time em recepção, em jardas, tem touchdown. Nesse jogo ele teve 5 recepções para 33 jardas. A recepção mais longa dele foi de 13. Vale lembrar que o Houston Texans, ele tava com desfalques na defesa, né? O Derek Stingley, que era o cornerback, né, selecionado na primeira rodada, ele não jogou essa partida, então eu esperava um matchup mais favorável pro CeeDee Lamb e ele não conseguiu aproveitar. Não sabe, eu não sei se teve quanto de responsabilidade teve o Deck nisso também, mas foram 6 passes na direção dele. É, o Dalton Schultz, por exemplo, teve 10. E lembra, acabou tendo uma partida assim medíocre, e acho que por isso eu vou colocar ele como decepção. Inclusive aquele Jalen Petrie do Texans, o que jogou aquele filho da puta, meu Deus do céu, cara. Tô vendo o jogo do Texans, mas, pô, se o cara joga assim todo jogo, ele é pro Hall pro ar, porque não é possível, cara. Toda jogada do Texans parecia que ele tava sempre na bola.
Plat, eu vou dizer uma coisa, agora que tu colocaste o CeeDee Lamb como destaque negativo, eu tava tentando me lembrar de uma jogada do CeeDee Lamb, eu não me lembro de nenhuma jogada do CeeDee Lamb.
Foi tipo passezinho pelo meio, lente, rotinha curta, não teve uma jogada assim, pô, de saltar os olhos do Lamb, né?
Mas tá chegando sombra agora, tá chegando sombra, ele tava chateado esse final de semana.
O Cowboys tava procurando um recebedor, um wide receiver que jogou num time de azul e usava a camisa 13, né? Só que infelizmente não foi o Odell Beckham Jr., Apesar do Jerry Jones falar que não descartou o Odell para essa temporada, só que, só passando rápido nesse assunto do Odell, né, o Odell meio que falou que não vê muita necessidade em jogar nos playoffs, e aí os times meio que não jogaram a temporada regular, desculpa, só ir pros playoffs, e os times meio que desistiram dele, né, que estavam atrás. O New York Giants não vi mais nada sobre. O Buffalo Bills trouxe de volta o Cole Beasley, que estava aposentado. Sim, esse Cole Beasley, aquele que jogou no Dallas muito tempo. E o Cowboys trouxe ninguém mais, ninguém menos que T.Y. Hilton. Esse mesmo, nosso veteranaço T.Y. Hilton. O cara que tava... jogou a carreira inteira no Indianapolis Colts, né? Ele que tem 33 anos, tipo um jogador de futebol americano. É uma idade, assim, avançada, né? Ele tava no Colts até em 2021, né? Acabou a temporada de 2020. Meio que não renovou o contrato. E ele tava sem time desde então, né? A partir disso, o Cowboys, ele tava meio que treinando sozinho, ele foi pra manter a forma. E o Cowboys já se fechou com ele durante essa semana, T.Y. Hilton. Divide opiniões, vamos dizer assim. É, Diego, o que você achou da contratação dele? Você acha que foi boa, valeu a pena?
Em comparação com a possível contratação de Odell Beckham Jr., eu acho que valeu a pena, do ponto de vista de que, embora o T.Y. Hilton não tenha, esteja jogando esse ano, né, esteja treinando só, e no ano passado não fez lá grande ano, nem no anterior, eu acho que nos últimos anos até ele foi meu jogador no Fantasy, não pontuou lá nada bem, né, eu sei que Fantasy e vida real são completamente distintos, mas é algum tipo de parâmetro, né, do ponto de vista de recepções. É, o Odell Beckham Jr., ninguém sabe quando ele poderia voltar a jogar. Ele poderia voltar a jogar em que momento dos playoffs? Primeiro jogo, segundo jogo, terceiro jogo, quem sabe, só o Super Bowl, né, sei lá. Até onde eu sei, olha, eu posso estar enganado, o T.Y. Hilton também é um cara bom de grupo, um jogador que ficou o tempo inteiro numa mesma instituição, né, que é o Indianapolis Colts, jogou desde que foi draftado no mesmo lugar, nunca teve problema de grupo, não tira foto em iate, não troca de clube, não jogou em time de azul, que é rival nosso, que eu nunca gostei, por sinal. Então, assim, ó, eu não gosto de jogador que vem de time adversário, tipo Terrell Owens, sei lá, coisa assim. Acho que isso tá meio que dá azar, sei lá, eu não curto mesmo esse tipo de coisa, eu prefiro gente que veio de outra conferência, cara, gente boa, assador de churrasco, amigo da gurizada e fundamentalmente bom jogador, tá fininho, disse que treinou pra caramba pra tá aí e se quiser joga semana que vem. O Odell Beckham Jr. a gente não sabe quando é que ia jogar e a gente não sabe como é que ele ia mexer com o nosso vestiário, porque, enfim... Muita estrela pra pouca constelação.
Semana que vem não, acho que domingo ele já joga, né, Diego?
É, eu falei semana que vem que é assim que a gente fala assim, né? Mas sei lá, amanhã ele tá pronto pra jogar, né?
Teoricamente, domingo já é outra semana, né?
É, válido, válido. Mas é bem isso, acho que esse foi um ponto muito importante. Ele já estar disponível agora pro time. Isso pode ajudar muito. E cara, 53 TDs na carreira, pô. Ajudou bastante o Colts.
4 vezes Pro Bowl, cara, faz tempo, 2017 o último, né, mas enfim.
Em um certo momento, ele era um dos melhores recebedores da NFL junto com o Dez Bryant ali, cara. Ele não é um jogador qualquer, é um jogador que tem uma carreira muito, eu ia falar vitoriosa, mas apesar de não ter ganho nada com o Indianapolis Colts, mas ele tem muitas conquistas individuais, né.
Ele pode acrescentar também do ponto de vista de experiência, até para ensinar alguma coisa, tanto pro Sid Lamb, quanto pro Gallup, né. E o Tober, enfim, quem for.
O Mike McCarthy e o Jerry Jones citaram isso. Pelo grupo de recebedores do Cowboys ser muito jovem, assim, né? Não ter muitos jogadores experientes. Ele pode trazer isso pro elenco do Cowboys. E a questão física, que é uma coisa que prejudicou ele, pelo menos na reta final da carreira dele no Colts, né? Ele não joga 16 a temporada inteira, né? Porque na época eram 16 jogos, desde 2017, né? Que foi o último ano que ele foi ao Pro Bowl, né? Em 2018 ele jogou só 14. Aí em 2019 só jogou 10, 2020 ele jogou 15 jogos, 2021 só jogou 10 jogos, né? Então esse número foi caindo ao longo da temporada. Só que pensando numa reta final, ele vai ter basicamente, sei lá, 3,5 assim pelo Cowboys, né? Então ele consegue manter a forma física ali. E é um contrato mínimo, não vai pesar no cap. A questão é, será que ele é melhor que o James Washington para pegar espaço? Será que ele é melhor que qualquer outro recebedor ali para entrar em campo? Talvez. Talvez, eu acho que ele vai agregar.
E Platt, ele não joga 16 jogos ou 17 jogos que seja, sendo o wide receiver 1, né? O principal recebedor tomando aquela pancada complicada, tendo que correr mais que os outros. Ele vem para ser o 3, 4, 5, sei lá, né? Ele não vem com a expectativa de ter que correr como 1 ou 2, né?
Eu acho que vale a aposta. Também isso mostra também como o Jalen Tolbert está... desprestigiado. O cara que veio como escolha de terceira rodada, mal entrou em campo, quando entrou em campo, pô, fez basicamente nada. É um cara que perdeu espaço no começo da temporada pro Danny Houston, que foi um cara que nem sequer foi draftado nesse ano, foi cortado pra você ver o nível como ele tava. Só adiantando também, eu tenho minhas dúvidas se o Jalen Tolbert vai continuar no elenco do Cowboys por muito tempo, assim, do jeito que ele tá, tá? Eu não me surpreenderia se, pô, sei lá, agosto do ano que vem ele fosse cortado, se ele não resolver evoluir, porque o cara que não consegue o espaço dele na temporada sendo um jogador de terceira rodada, assim, difícil. Mas a gente tá falando de um reforço, né, que veio de fora, e agora a gente tá falando de um possível reforço que vem de dentro do Cowboys, né, que é o nosso grandioso Tyron Smith. Ele que se machucou na pré-temporada, em agosto, era esperado que ele fosse ficar alguns meses fora, e ficou, e só que agora ele já voltou a treinar, meio que já tá ficando tudo bem com ele, né, e tudo indica que ele vai jogar domingo. Vinícius, Tyron Smith, ele sempre jogou do lado esquerdo, linha ofensiva, né, nos primeiros podcasts a gente tava falando, ah, o Tyler Smith vai tapar o buraco no de left tackle até o Tyron voltar. Depois que o Tyron voltar, ele vai assumir a posição de origem dele. Mas não parece que vai ser muito bem assim, não, né? Pelo menos domingo, né?
Então, né, Prat, até deu uma baita surpreendida na minha pessoa quando eu vi isso aí, né? Até mandei lá no grupo de assinantes que eu falei assim, cara, como assim? A notícia já, acho que já praticamente virou oficial que o Tyron Smith vai jogar do lado direito de tackle, né, como right tackle, no lugar do Terrence Steele. Então, o Tyler vai continuar na posição que ele está, e o Tyron volta de lesão para o lado direito da linha. Dizem, né, que o problema dessa mudança de posições entre os tackles é como se você tentasse utilizar o papel higiênico com a tua mão, que não é a sua mão principal, né? A sua mão forte, digamos assim. Então seria como se eu quisesse, no caso, usar a minha mão esquerda para limpar o meu bumbum.
Mas, Plat, o que tá acontecendo hoje? A cueca furada e o papel higiênico na mão? Que isso, cara?
Pra você ver qual que é o nível que dizem, tipo assim, quão diferente é você mudar de posição jogando como teco? Esse é o nível de diferença. Eu vi isso no Twitter e falei assim, cara, eu preciso trazer isso hoje pro podcast.
Eu vi um jogador do Eagles falando isso uns anos atrás. Agora, acho que nem não foi o Jason Peters, acho que foi um outro jogador que da linha ofensiva do Eagles que falou exatamente isso. Ah, se mudar de lado da linha ofensiva é como você usar o papel higiênico com a mão contrária. Você vai conseguir usar? Você vai. Só que é um pouco desconfortável, uma situação um pouco menos escatológica. Pensa em você escovar os dentes com a mão trocada, usar a escova na mão trocada. Você vai sentir a diferença. Não vai ser tão confortável quanto você usar a mão forte. Ou você colocar o garfo na mão diferente. É uma coisa assim, sabe? Você consegue, mas você precisa de um pouquinho de prática, você precisa de um tempinho ali melhor pra treinar um pouquinho, mas você pega o jeito. O Tyron Smith, eu acho que vai ser mais ou menos isso. Eu não tenho dúvida que ele possa jogar bem ali. E, inclusive, quando ele foi draftado em 2011, ele jogava ali de right tackle no começo. Depois, acho que foi em 2012 que ele jogaram ele pro lado esquerdo. E aí o Doug Free assumiu o lado direito. Desde então, o Tyron Smith joga do lado esquerdo da linha ofensiva. Então, acho que ele já tem experiência ali. Eu vi o pessoal fazendo mirabolagem do tipo, ah, coloca o Zach Martin de right tackle e o Conor McGovern no lugar do Zach Martin, e aí do lado esquerdo é o Tyron e o Tyron. Pra mim, você vai ficar botando todo mundo improvisado pra fazer não sei o que. Acho que o Zach Martin, pra mim, não se mexe. Aquela posição é a dele e, pô, não tem por que tirar. O Cowboys tirou ali ele em um, dois jogos lá em 2020, porque não tinha mais ninguém ali ofensiva saudável, era aquilo ou nada. E aí sobrou pro Zach Martin, ele já falou que não gosta de jogar em outra posição, jogar de tackle. E ele, inclusive, quando jogou de tackle, se machucou ali. Pela primeira vez se lesionou e perdeu o jogo na carreira. Então, mais um motivo pra você não tirar o Zach Martin da posição ali. Tyler Biadasz ao center também não mexe. Aí eu acho que a mudança tinha que ser exatamente de tackle, né? Pra mim não tem hipótese do Josh Ball ser titular. Pra mim era o Conor McGovern, left guard, e aí os tackles iam ficar em dúvida. Se ia colocar Tyler e Tyron, Tyron na esquerda e Tyler na direita, ou o contrário. Você vai colocar o Jason Peters, tinham três tecos para duas vagas. E eu acho que o Cowboys colocou de um jeito que acho que eles acreditam que sejam os cinco melhores jogando ali ofensiva, e eu até acho que são. Você mudar o calor de lado, acho que seria pior do que você colocar o Tyron ali, pelo menos é para essa temporada, né? Para temporada que vem, com mais tempo para treinar, você consegue colocar o Tyler de guard, o Terrence Steele vai voltar, Então tem outros cenários, mas acho que no cenário atual, eu acho que é o melhor cenário que tinha pro Cowboys era esse. Vinícius, eu tava vendo a Injury Report aqui, né? O Jake Ferguson, ele sofreu uma concussão, não treinou tanto na quarta quanto na quinta-feira, né? Acho que ele a gente pode considerar fora da partida, mas os outros que estão listados a gente meio que... eu acho que não preocupam pra partida, né?
A pessoa não treinar na quarta, na quinta, dificilmente ela vai ser liberada do protocolo de concussão, né? Então, menos um tight end nessa semana. Mas, cara, eu acho que é a semana que a gente tem menos jogadores na Injury Report. Que, tá, vai contar com Dorance Armstrong, Jaron Curse e DeMarcus Lawrence, que treinaram limitados, beleza. Mas se tirar essa galera do limitado, só sobra o Jake Ferguson e o Dante Fowler. E o Fowler é por razões pessoais, não é nem por lesão. Então, assim, muito bom a gente não estar com um injury report grande. É a primeira vez que isso acontece, tão pequenininho desse jeito. Muito bom. Tirando jogadores que já estão lesionados e fora, né? Que nem aparece no injury. Hoje não tem tanta gente do caos pra aparecer no injury report.
A lista de lesionados tá pequena. Até porque vai chegando no fim da temporada, qualquer lesão um pouco mais grave é fim de temporada, né? É uma lesão que tira o jogador por 2 meses, se acontece em setembro, ele volta a jogar ainda. Se ele acontece agora, é basicamente fora da temporada, né? Acaba sendo os jogadores que vão para a lista de lesionados, aquela coisa basicamente durante a semana, tá? Week by, day by day, né? Que eles chamam.
O Hankins mesmo, ele tá fora, tipo, por 4 semanas. Ainda não colocaram ele totalmente fora da temporada, porque ele ainda pode voltar para os playoffs, né? Mas assim, da temporada regular ele tá fora já. É um desses casos, por exemplo.
Pois é, e se acontecesse na semana 3, ninguém tava falando nada. Porque, daqui a pouco tá de volta. O calendário vai curtando, né? E Vinícius, do lado do Jaguars, do injury report deles, o Trevor Lawrence apareceu como questionável. Eu tava vendo aqui. O Trevor Lawrence, ele treinou limitado na quinta-feira. E além disso, tá considerado até como possível dúvida pro Brandon Scherff, né, que é o guard. Craven Walker, né, linebacker, ele é considerado day-to-day, né, então é meio que dúvida, assim, até o jogo, lesão no tornozelo, mas pode ser que volte. E também aí já fora do jogo, né, tá na lista de lesionados. O Shaquille Griffin foi colocado na lista de lesionados, Ken Bart, Willie Johnson, Jordan Smith, então esses jogadores, se bem que esses aí já são até mais, foram colocados bem no começo da temporada, mas aproveitando já, emendando para o jogo. Antes de falar do jogo, só queria comentar, né? O Cowboys trouxe um cornerback, o Trayvon Mullen, pra X-Squad. O Cowboys já tinha pego o Mackenzie Alexander, que era uma escolha de segunda rodada, que era do Minnesota Vikings, e ele foi pro X-Squad. O Cowboys trouxe também o Trayvon Mullen, também uma ex-escolha de segunda rodada, tava no Raiders há até pouco tempo, acho que ele foi pra Arizona Cardinals, também não deu muito certo lá. Mas enfim, são dois jogadores que não são tão bons assim.
Alguém que é draftado no Raiders fica no Raiders, hein?
É, Josh Gruden, né? John Gruden, desculpa.
Cara, é um negócio impressionante, né? O tempo de vida, vamos dizer assim, é menor do que um soldado na Batalha de Stalingrado, né? Um negócio assim, tá louco?
Cara, o John Gruden é isso aí, cara. Desde quando ele assumiu o Raiders, já sabia que vinha tragédia por aí e foi o que aconteceu. Mas o Trayvon Mullen, ele é um jogador que não se desenvolveu e foi um jogador bem abaixo da média. Mas é aquilo, é a mesma coisa que eu falei pro Mackenzie Alexander. Ele ser ruim, a gente, tipo, entende. Porque para um jogador estar disponível em dezembro, na temporada, ele não pode ser um bom jogador. Se ele fosse um cornerback bom, ele não estava disponível em dezembro. Ele estava em algum time, estava jogando em algum time. E não é isso que está acontecendo com esses dois. Agora, eles dois, eles não precisam ser bons. Eles precisam ser melhor do que a gente tem hoje. E o que a gente tem hoje é o Kelvin Joseph e o Nashon Wright. Eles são melhores que um dos dois? Se eles forem, eles vão jogar. É óbvio que eles não vão jogar de cara, até porque tem playbook, tem não sei o que. Eu não duvidaria deles poderem jogar em algum momento. Como eu falei, acontece um cenário, o Cowboys chega na última semana já com a seed 5 garantido. Então o Cowboys vai poupar jogadores. Então coloca eles pra jogar, ver se eles têm chance de ser melhores que o Joseph e o Nashon Wright, alguma coisa assim. Mais do que isso, eu não espero não. Cowboys achou, porra, baita jogador que tava esquecido pela liga e o cara vai ser o melhor jogador dos playoffs. Eu acho muito difícil acontecer, pra não dizer impossível. Agora, falando do jogo do domingo, né? Cowboys e Jaguars, jogo com transmissão da ESPN. Acho que é ESPN 2. Domingo, às 15 horas, 15 horas, no horário de Brasília. Jogo de casa, né? O Cowboys agora joga contra o Jaguars fora de casa, aí joga contra o Eagles em casa e depois os dois fecha a temporada com mais 2 jogos fora de casa, né? O Titans e o Commanders. O Cowboys, se eu não me engano, jogou 3 jogos seguidos em casa, Falando agora sobre esse jogo, né, Vinícius, a gente achou que o jogo contra o Texans era um jogo fácil, né, e de fato era um jogo que o Cowboys tinha amplo favoritismo. Esse jogo o Cowboys tem favoritismo também. O Cowboys entra como favorito, né, até porque o Jacksonville Jaguars é um time que, pô, tem só 5 vitórias na temporada, o Cowboys tem 10, e mesmo sendo fora de casa, né, é um jogo que o Cowboys meio que tem obrigação de vencer, mas você acha que é um jogo fácil?
Eles têm um QB infinitamente melhor, um técnico melhor, né, campeão do Super Bowl, recebedores muito melhores, a linha ofensiva, eu não sei se é melhor, mas se de cabeça, pelo menos contratou gente, né, o Brandon Scherff e outros jogadores. Teoricamente é fácil? É mais fácil que o Houston? Não. Se a gente jogar igual a gente jogou com o Houston, vai ser mais um jogo muito, muito apertado, com maiores chances de a gente perder. Tem que entrar no ritmo de playoffs já. A gente não pode mais pensar só com temporada regular. A gente tem que entrar com ritmo de playoffs, porque se não entrar, a chance desse jogo ficar muito traiçoeiro pra gente e acabar o sonho da, né, da First Seed, aí fica muito mais longe.
Lembrando que o Jaguars venceu por 36-22 o Tennessee Titans, né? O Titans que é um time que deve ir aos playoffs, né? Acho que tudo indica que vão. Então, não é um time que tá, tipo, largado, já pensando em draft, acho que é o contrário, acho que o time que tá jogando a vida dele nas partidas, ó, pra tentar ir pra temporada regular, pra tentar ir pra pós-temporada, desculpa. E eu acho que o Cowboys tem que olhar isso, e o Cowboys tem que jogar a vida também buscando o título da divisão, né, em cima do Eagles, porque o Cowboys vencer uma semana, vencer essa semana e o Eagles perder, aí o confronto direto no Natal define quem vai ficar em primeiro lugar na divisão, né. É obrigação do Cowboys ganhar do Eagles, e aí torcer pro Eagles perder um dos outros 3 jogos. O Cowboys, obviamente, ganha tudo, né? Não é um jogo, não é uma situação, um cenário tão fácil assim, mas é um cenário possível e o Cowboys tem que jogar de acordo. Porque a diferença de você ter a seed 5 e a seed 1 é muito grande. Primeiro que você tem uma semana de descanso nos playoffs, o que é sempre bom, né? Apesar do Cowboys não fazer muito juiz a isso, mas ter uma semana de descanso, você poupa seus jogadores, você diminui o desgaste, você permite que jogadores lesionados voltem, é mais tranquilo, você já entra na rodada divisional, você fica um jogo de ir pra final de conferência, e mais importante, você joga todos, você garante que o time joga todas as partidas em casa. A seed 5, você dificilmente vai jogar uma partida em casa nos playoffs, menos que o time com a seed 6 ou 7 ganhe tudo também, e aí a final de conferência por acaso você joga em casa. Mas qual é a chance de um time, já é um cenário difícil, um time que entra pelo wild card já chegue na final de conferência, agora imagina dois fazer o Cowboys jogar um jogo em casa, né? Então é muito complicado, e eu acho que o Cowboys ter garantia de jogar em casa nos playoffs é muito grande, além de botar o Eagles para jogar fora de casa nos playoffs, que seria melhor ainda. Então acho que o Cowboys tem que jogar a vida nessa partida, não pode entrar da forma que entrou com o Houston Texans, tem que jogar para ganhar, e não um jogo fácil. O Jaguars é um time qualificado, vem mostrando isso. As últimas partidas deles, eles, apesar de terem perdido pro Detroit Lions, eu vi qualidade nesses jogos. Eles ganharam no Baltimore Ravens, fizeram um jogo duro contra o Chiefs. Então eu acho que é um time que tem suas qualidades, é um time que oscila, mas é difícil. Não vai ser um jogo fácil, ainda mais por ser lá, e o Cowboys tem que vencer. Agora, Diego, o Cowboys teve vários erros contra o Houston Texans, né? A gente comentou bastante. E como que o Cowboys pode evitar esses erros contra o Jaguars, né? Porque se o Cowboys repetir esses erros, eu acho que dificilmente ganha. Mas pra você, como é que a gente tem que evitar esse tipo de coisa acontecer nesse jogo, pra não ser um jogo complicado como foi na semana passada?
Sim, aqui são times que jogam de uma forma bem diferente, né? Os dois, eu acho que Trevon Lawrence é bem mais pocket pass, bem mais presente no pocket. Inclusive, nesse última partida com o Tennessee Titans, ele teve 368 jardas. Então, assim, eu acho que vai ser fundamental melhorar o pass rush que a gente teve dessa semana da semana anterior para a próxima. E isso é para mim, é o grande avanço que Dallas precisa ter do ponto de vista defensivo, é melhorar o pass rush. Correndo, o time do Jaguars não correu tanto assim na última partida, correu para apenas 60 jardas, né? Talvez porque o jogo se apresentou da forma como foi contra o Titans, e o Titans está numa ligeira decadência, né? Foi a terceira derrota consecutiva. Mas eu acho assim, ó, que fundamentalmente é concentração. Eu acho que eu tô fazendo podcast desde 2018, e eu escuto o Plat falando, eu falo, o Vinícius fala... Porra, por que que o Dallas começa tão... Ou em algum momento tem um apagão, assim, depois tem que voltar e lá no fim tem que tentar buscar o jogo. Esse é o grande lance, né? De não dar chance pro azar. É, mas fundamentalmente não pode deixar a vida fácil pro Trevor Lawrence, que se ele tiver a possibilidade de fazer quase 400 jardas, como fez no último jogo, aéreas, né?
aéreas, porque correr mesmo ele correu muito pouco, correu 7 jardas em 3 tentativas. E eu acho que Dallas vai se complicar muito, principalmente porque a nossa secundária tá muita gente reserva. Então, ou o nosso pass rush resolve jogar, ou e o time todo tem concentração, ou nada. E lembrando do que vocês falaram, tem um pouquinho... sobre essa partida, Jaguars e Titans são o primeiro e o segundo colocado. O Titans tem 7-6 e o Jaguars 5-8. Claro que Dallas é favorito, sem dúvida alguma, mas o Jaguars joga a vida nesse jogo. São dois jogos de diferença, mas na verdade é um jogo de diferença de Jaguars e Titans, porque a última rodada é justamente Jaguars e Titans, né? Que se o Jaguars se mantiver nessa toada, vencendo as partidas, vai chegar, e se o Titans perder uma delas antes, né, vai chegar na última rodada pela uma vitória simples para se classificar para os playoffs. E, então, na verdade, são os dois times que estão tenteando, vamos dizer assim, a vaga, e para o Jaguars é vida ou morte essa partida. Portanto, ou derrubam o Trevor Lawrence ou colocam ele no chão, e por isso a gente vai precisar bastante do Micah Parsons para fazer o fim, principalmente a função auxiliando o pass rush, ou o Dallas não vai ter sucesso nessa partida.
Pois é, né? O Travis Etienne, que é o running back 1, ele não tá tendo uma temporada tão boa assim, 814 jardas em 13 jogos, que é um número não tão grande assim, né? E o James Robinson, que era o outro running back que tava tendo sucesso no Jacksonville Jaguars, foi trocado algumas semanas já pro New York Jets, mas eu acho que onde é a grande força do ataque deles são os recebedores, né? E eles investiram bastante dinheiro nisso. Eles trouxeram Christian Kirk, que lidera o time em jardas. Além disso, trouxeram Evan Engram, que em Nova York ele tinha sido um desastre no Giants, mas ele tá tendo até uma temporada ok. E eu não preciso nem falar dos outros, né? O Zay Jones é um bom recebedor. O Marvin Jones também, apesar de não aparecer tanto, também é um bom recebedor. Considerando que a nossa secundária tá com problemas, né, tá desfalcada, aí você pensa, o Trevon Diggs vai marcar o Christian Kirk, a gente tem um matchup favorável aí. Beleza, concordo. Mas agora, quem vai marcar o Zay Jones? É o Kelvin Joseph? Isso é complicado. Evan Engram com o Darren Bland, acho que pode ser pau a pau ali. O Darren Bland tá jogando bem, mas até que ponto? Os times avaliando a secundária do Cowboys, quantos não vão alinhar o melhor recebedor no lado contrário do Trevon Diggs? Isso é uma hipótese. Então acho que ali pode ser o caminho do ouro ali pro Jacksonville Jaguars punir a nossa defesa. E eu acho que o Cowboys tem que estar muito atento. O safety tem que estar atento com isso também, porque foi no touchdown do Amari Rodgers, né, do Cowboys contra o Texas, que agora eu não lembro qual foi o safety. Acho que foi o Donovan Wilson, não foi, que chegou atrasado? Ou foi o Jarron Curse? Foi um dos dois. Acabou chegando atrasado ali. O Kelvin Joseph estava meio longe também. Então acho que o Cowboys precisa ter atenção no jogo aéreo, como o Diego falou. O Trevon Lawrence é um quarterback que tá tendo muito mais sucesso passando a bola do que correndo com a bola. E o Cowboys tem dificuldade com o jogo terrestre, quarterback móvel, ok. O Trevon Lawrence pode correr, não é a maior função dele. Eu acho que o maior medo do Cowboys aqui, eu acho que é esse jogo aéreo deles. E do lado da defesa deles, eu, sei lá, não vejo uma defesa assim que possa ser capaz de parar o ataque do Cowboys, se o ataque do Cowboys jogar o que a gente sabe. E eu, inclusive, acho que poucas defesas da NFL são capazes de fazer isso. Aí você vê, eles têm bons números parando o jogo terrestre, né, ou pelo menos melhores que o nosso, mas a defesa deles contra o jogo aéreo não é tão boa, né, então acho que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar em cima. Se o T.Y. Hilton jogar, eu acho que ele vai receber muitos snaps, né? Mas eu acho que o Cowboys precisa acionar mais o Michael Gallup. Eu acho que o Gallup está sendo muito pouco acionado, que é um cara que precisa estar envolvido no jogo. O Dalton Schultz a gente já cansou de ver. E o Sid Lane precisa aparecer mais do que apareceu nesse último jogo contra o Houston Texans, né?
O ataque é só querer, né, Plat? É só querer e o Kellen Moore, porra, fazer o feijão com arroz. A gente viu muitas vezes do jogo terrestre nosso, por exemplo, que não precisa só correr pelo meio.
Eu acho que não é no ataque o problema. O nosso problema é que assim, nós não podemos confiar na secundária. Ou tu bota esse cara pro chão, ou ele vai passar e vai completar o passe, né? Não tem como. O matchup de secundária nossa é terrível.
Eu também acho. Eu acho que o perigo mora na secundária. Sem contar, eu acho que é meio que chovendo molhado falar, tem que ganhar a batalha dos turnovers. Acho que isso, porra, é meio óbvio contra qualquer time do mundo, né? Pode jogar, pô, o Cowboys contra a melhor seleção da história do futebol americano, que o pessoal vai falar, tem que ganhar a batalha dos turnovers. Acho que isso é óbvio. E também, obviamente, falta, né? Acho que o Cowboys tem que evitar faltas a qualquer custo. Agora com o Tyron Smith, por exemplo, jogando na direita, um lugar que ele não tá tão acostumado assim, vai que ele comete uma saída falsa, uma segurada ali, é uma coisa que o Cowboys tem que ficar atento, porque falta na linha ofensiva que costuma matar o ataque. E pensando num time do Jaguars também, do lado da defesa, aquela falta de primeira descida automática, principalmente em terceira descida, cara, é um negócio de arrancar os cabelos. Eu acho que o Cowboys precisa se cuidar em relação a isso. Acho que contra o Texans o Cowboys nem teve tanta falta assim. Vou até olhar aqui, o Cowboys teve 3 faltas. Então o Cowboys, de fato, jogou bem disciplinado nessa partida. Eu acho que tem que manter isso. E aí, de fato, também, aí eu vou falar o óbvio, né, que tem que... Não pode cometer os turnovers que cometeu. O Deck, ele falou que quer continuar jogando agressivo, só que ele tem que diminuir o número de turnovers. Principalmente o turnover que ele sempre tem no intervalo do jogo. Antes do intervalo, ele perde o 2-minute warning. O Deck, pô, sei lá quantos jogos em sequência que ele já tem, ele sempre tem esse turnover. Isso não pode acontecer de novo. Não pode, né? O Cowboys tem que se manter concentrado na partida inteira, o Deck também. Acho que a tranquilidade do jogo passa muito pelo desempenho do Deck. Acho que se o Deck tiver um desempenho bom, acho que o Cowboys tem tudo pra não sofrer nessa partida. E eu acredito que, no fim, vai ser o que vai acontecer. Vinícius, quer falar sua bold palpite?
Cara, bold 31-14. Tá bom. E T.I. Hilton vai jogar menos de 20 snaps e vai ser o jogador com mais jardas recebidas.
Ok. Diego, quer falar o seu?
23-21, tá? Definido no chute decisivo lá no fim, tá? De 58 jardas. Cara, bold uma... O ataque não vai jogar nada esse jogo. Eu tô achando, tô com esse palpite, embora seja tudo favorável. Então a gente vai ter uma pick 6 do Diggs. Faz tempo que não tem, então uma pick-six para abrir o jogo.
Eu vou falar 24-18 e essa bold aqui é boa, hein? Ó, no jogo passado o Cowboys correu 31 vezes com a bola e nessa eu vou falar que o Cowboys vai correr menos de 10 vezes pelo meio. O Cowboys não vai correr tanto pelo meio assim. Você sabe que o Cowboys gosta de correr pelo meio, né? Eu tenho fé que o Kellen Moore vai perceber que ficar correndo pelo meio, principalmente pô, segunda para 10, correr pelo meio, cara, me tira muito do sério, é surreal. E o Kellen Moore adora fazer esse tipo de coisa.
A gente ganhou o jogo correndo pelo meio, a última bola, né?
Tomara. Ganhando o jogo, cara, o cara pode chamar a corrida de moonwalk pra endzone e tô feliz. O problema é funcionar as jogadas e correr pelo meio, cara. O Cowboys ganha mais, termina mais em jogada de 2 jardas do que uma jogada, porra, com um ganho bom. Me tira do sério e, pô, tô rezando pra que esse jogo corra menos pelo meio, faça jogadas um pouco mais... Em cima do lado direito ali do Zach Martin e Tyron Smith, porque, porra, você tem os dois ali, um do lado do outro. Você tem que correr atrás dos dois o tempo todo, cara. Então eu espero que o Kellen Moore veja isso e abuse disso na partida.
Uma coisa que eu ia dizer que eu esqueci de falar antes, viu, Plat, Vinícius, assim, e ouvintes, eu acho que, assim, ó, a gente tem que seguir ganhando essa partida também pro Eagles ter que seguir ganhando as partidas dele, ter que seguir forçando o elenco dele. Eles estão loucos também pra descansar elenco. Obviamente estão loucos pra descansar elenco. Se a gente não estiver dando bafo na nuca neles, eles vão poder descansar o elenco. Eles não podem descansar esse elenco, eles têm que chegar na língua pra fora, do mesmo jeito que a gente. E a gente tá com um calendário, embora todo fora de casa, um calendário ok. Acho que o Eagles tem um calendário ruimzinho, não, contra times ruins, mas também fora de casa, que ele ali joga contra a gente fora de casa. Se não tiver bafo na nuca do Eagles, o Eagles vai entrar mais descansado ainda para os playoffs.
Tem isso também, eu acho que tomara que o Cowboys consiga vencer, eu espero que vença. O Cowboys tem chance de ganhar, eu acho que se o Cowboys ganha, até por mais que o Eagles vença também, mas se chega nesse jogo Cowboys e Eagles e o Cowboys ganha, eu acho que vai estar uma pressão enorme para cima do Eagles. E o Eagles vai ter que jogar pela vida nos 2 jogos seguintes para tentar vencer, porque se não vencer, é aquilo. O Cowboys dá um passo de ultrapassar eles na classificação, né? E aí, por mais que tenha campanha histórica, que não sei o que, eles podem ir pelo wild card. É um jogo decisivo, por mais que possa não parecer. O Cowboys tem que lidar com esse jogo sendo um jogo decisivo. Valeu, galera. Tamo junto. Aquele abraço. E go, Cowboys!